Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à terceira parte da reunião de hoje. Senhoras deputadas e senhores deputados, não vamos repetir a reunião. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a proposta de lei número 146/13 do Governo, que altera o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. O deputado relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Peço à senhora deputada Vânia Dias da Silva que depois é o senhor deputado João Almeida, está registado. Também há um convite do Parlamento Europeu para se participar numa conferência sobre European Cultural Heritage em 19 e 20 de novembro de 2018. Temos de indicar nós dois deputados e a 8ª Comissão tem de indicar um, mas como ainda temos tempo, vamos tratar deste assunto na próxima reunião. PS e PSD, como é óbvio. Metodonte, é evidente que sim. Ponto seguinte, que é mais, temos de tomar uma decisão porque importa dar uma resposta. A Conferência sobre Jornalismo Político em Portugal. Foi feito um pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para se realizar aqui nas instalações da Assembleia uma conferência sobre jornalismo político em Portugal a ter lugar em maio ou junho. Portanto, o Sr. Presidente pergunta se a Comissão concorda com esta realização. Lembram-se de que nós já falámos deste assunto e que foram pedidas mais informações, que já houve uma reunião, portanto, em que foram dadas essas informações. E, portanto, qual é o objetivo? É juntar na conferência académicos e deputados, bem como profissionais da área da comunicação política. É para ser uma conferência que irá durar o dia inteiro, prevê-se que participem 60 a 80 pessoas, não está prevista a participação de oradores estrangeiros, portanto não haverá tradução simultânea. Isto porque é importante também por causa dos custos. Já está feita uma pré-reserva para o auditório António Almeida Santos, para as datas de 14 ou 28 de maio. Eu chamo a atenção é que, nesta altura, estamos em pré-campanha para as eleições europeias. Só a 26 de maio. Como? Em 28 estamos no dia, dois dias depois das eleições, não é? Portanto, isto será terça-feira a seguir às eleições. Mas não me parece também que seja uma data muito adequada, porque toda a fase de preparação da conferência coincidirá com a campanha eleitoral. Portanto, estas duas datas não me parecem muito felizes. Pois é isso, não me parecem nada felizes. Portanto, nessa altura acho que não, que só se for depois em junho. Mas também teremos de ponderar bem, tendo em conta o próprio nosso plano de atividades. Lembram-se, quando nós discutimos o plano de atividades, focámos precisamente isso, que nós já temos várias iniciativas nossas, para depois ainda estarmos a dar apoio, quer do ponto de vista de recursos financeiros, mas também de recursos humanos, na organização de outras iniciativas. Portanto, o que eu sugeria era que, achando nós interessante a realização de uma conferência desta natureza, que nas datas indicadas não nos parece viável, uma vez que coincide com a campanha e a realização das eleições para o Parlamento Europeu. E depois, entretanto, veremos o que é que nos respondem. Estão de acordo? problema antecipado, Sr. Deputado, nós temos, na última reunião, quando debatemos o plano de atividades, ficámos inclusivamente, agora na próxima reunião de mesa e coordenadores, de vermos o que é que podemos cortar no nosso plano de atividades, não é? E, portanto, poderemos chegar à conclusão de que não temos condições para encaixar antes esta conferência. E não estarmos a comprometer com uma data e depois não o podermos. É que o próximo ano vai ser um ano muito atípico, porque nós temos, falei aqui, por causa de coincidir com a campanha para as eleições europeias, mas também vamos ter campanha, vamos ter as legislativas. E quer dizer, e também temos campanha, e também vamos ter eleições na região autónoma da Madeira, que também vai envolver alguns deputados, certamente, e não só os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, mas também outros. Portanto, vai ser um ano bastante exigente do ponto de vista político e de participação em campanhas eleitorais. Portanto, eu para já dava esta resposta, para não estarmos também a demorar mais tempo. O assunto, peço que me recordem, para levar novamente este assunto também à reunião com coordenadores, a propósito também do nosso próprio plano de atividades. E depois veremos se é possível, se não é possível, mas para já não... Eu, pelo menos, não tenho, assim, outra melhor ideia. Outra informação, mais alterações na composição da representação do Grupo Parlamentar do PS na Comissão. O Sr. Deputado Norberto Patinho cessou funções como membro efetivo e passou a suplente. Ao contrário, a Sra. Deputada Palmira Maciel passou de membro suplente a membro efetivo. Outro tema, conferência sobre cidadania e sociedade civil. Cá temos nós mais outro pedido também para a realização de uma conferência que também foi apresentado às Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Educação e Ciência, Trabalho e Segurança Social, do Ambiente e Ordenamento do Território, portanto, várias comissões. Portanto, isto foi apresentado a várias comissões pela plataforma das associações da sociedade civil, Casa da Cidadania, que é uma associação, é uma federação de associações cujo objetivo é promover a participação cívica dos cidadãos através das associações suas afiliadas, obviamente que prossegue objetivos muito meritórios, mas cá temos nós mais um problema, ou seja, eles propõem também que seja realizado em novembro. Depois de eleições e tudo mais, não temos de ser nós agora a pronunciar-nos, nem sabemos se cá vamos estar. Portanto, acho que me parece completamente extemporâneo. Portanto, em relação a este pedido, acho que se deve dizer que nos parece extemporâneo estarmos a tomar, a assumir compromissos para uma data posterior a eleições legislativas em que haverá uma renovação da própria composição da Assembleia da República. Exato. Portanto, será uma nova legislatura, não... Apreciação e votação das atas das reuniões de 13 e 18 de setembro foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto considero que estão aprovadas essas atas dessas reuniões. E agora vamos para o ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição em comissão de João Ribas, diretor de missionário do Museu de Serralves e do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, sobre a admissão de João Ribas após a truncagem de uma exposição do museu por ordem do Conselho de Administração da Fundação. Entretanto, também chegou no mesmo sentido, um requerimento do PS, foi também distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, e também chegou, estava aqui nesta documentação que eu estive a ver há pouco, e também chegou um convite... Portanto, do PS, pede, do PS, a pedido de audição do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, de João Ribas, diretor de missionário do Museu de Serralves, e agendamento de visita à exposição Robert Mapplethorpe Pictures, na Fundação de Serralves, e também um convite do Conselho de Administração de Serralves, também no mesmo sentido de convidar a Comissão para uma visita à exposição em data da nossa melhor conveniência. Portanto, acho que deveremos tratar destes três assuntos em conjunto, a menos que estejam... Que o Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, não há um nosso também, porque percebemos ao ler cuidadosamente o do Bloco de Esquerda, porque inicialmente pensávamos que era só para ouvir o seu diretor artístico, era também para ouvir o Conselho de Administração. E acho que devíamos discutir aqui uma questão de procedimento. Não nos opomos a votar e a debater o requerimento do Partido Socialista, mas parece-nos que está, digamos, ultrapassado ou prejudicado do ponto de vista temporal, quer dizer, é posterior ao do Bloco de Esquerda dizendo a mesma coisa e vem o do Partido Socialista. E tem uma visita que o Conselho de Administração também tem aqui para nós decidirmos. É uma questão de procedimento. Eu apresentarei também um requerimento oral para, no mesmo sentido, porque que me parece de uma redundância que não faz o mínimo sentido. Portanto, eu propunha que discutíssemos um pouco melhor uma questão de procedimento, até porque há um precedente, e na minha opinião, com todo o respeito pelo direito de iniciativa do Partido Socialista, penso que se justificava votar o requerimento do Bloco de Esquerda, decidir sobre a proposta da fundação do Conselho de Administração da Fundação de Serralves para irmos ou não a Serralves, e a irmos até me parecia que faria sentido que fosse rapidamente, se não deixa de fazer sentido, e nesse sentido, enfim, eu não quero dizer que o Partido Socialista deve tirar o seu requerimento, e, portanto, mas levanto esta questão por me parecer que do ponto de vista do procedimento o deveríamos acertar, e me parece haver aqui alguma redundância que pode fazer pouco sentido. Digo isto com todo respeito, estou disponível para debater e votar esse requerimento. Nesse caso, faremos também o requerimento oral no mesmo sentido, o que nos parece de uma redundância pouco razoável.
Senhor Deputado, eu queria apenas dizer que o requerimento do Bloco de Esquerda foi o primeiro a entrar, mas entrou ontem. Aquilo que foi visto, pelo menos eu própria, achava que, e o Sr. Deputado também acabou de o dizer, que era apenas para a vinda, o que veio, nós tivemos conhecimento através do requerimento do Bloco de Esquerda, através da comunicação social, e que era em relação ao Sr. Diretor de Missionário, João Ribas. E não se falou em ouvir o Conselho de Administração. E, portanto, o PS não tinha conhecimento do teor, e, portanto... pediu isso. Depois chegou o convite do Conselho de Administração da Fundação Serralves, que deu entrada também ontem. Portanto, ou seja, digamos que ontem é que tudo aconteceu, e por isso é que, mas estou apenas aqui, não, estou apenas a dar a explicação em relação à cronologia dos acontecimentos e não estou a tomar posição em relação ao que quer que seja. Ora bem, acho que vamos ouvir em primeiro lugar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu permito-me discordar um bocadinho aqui da opinião do PSD, não é costume, mas desta vez é uma verdade. Bom, e nós também ficamos com essa impressão ontem pelas notícias da comunicação social de que, de facto, o Bloco de Esquerda dava apenas a entrada de um requerimento pedindo a audição do Sr. Diretor de Missionário. Nesse sentido, o CDS tinha também já preparado, está feito, um requerimento para pedir concomitante e consequente a audição do Conselho de Administração. Sucede que, entretanto, chegou o convite da Fundação de Serralves para visitarmos a exposição, coisa que o PS menciona no seu requerimento e pede também que se faça essa visita, daí a diferença entre um e outro requerimento, e daí eu discordar que os requerimentos sejam exatamente iguais, porque não são, porque menciona a questão da visita. E o que eu propunha, e por isso é que pedi a palavra previamente, era que exatamente se fizesse a visita antes, e que isso fosse acrescentado ao requerimento do PS, que a visita fosse feita antes e só depois as audições, porque não me parece fazer sentido que se façam essas audições sem que primeiro os deputados vejam in loco o que está em causa. E, portanto, o que sugeria era que o PS acrescentasse no seu requerimento que essa visita prévia fosse feita e, se assim for, nesse sentido, o CDS votá-lo favoravelmente, mas discutiremos a seguir essa parte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Chamo só a atenção, mas, quer dizer, se calhar é melhor então dar as palavras aos diferentes grupos parlamentares. Mas eu não estarei aqui a ler. Mas chamo a atenção de que, precisamente, o requerimento do grupo parlamentar do PS põe em primeiro lugar, não sei se isso tem algum significado ou não, depois poderão dizer, que, em primeiro lugar, diz que seja, agendada uma visita à exposição, tal, 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 tal. E depois é que, em segundo lugar, é que requer a audição do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e de João Rivas, diretor de missionário do Museu de Serralves. Portanto, o porquê de primeiro da exposição é porque, precisamente, a polémica tem muito a ver com o roteiro expositivo, não é? Tem muito a ver com o roteiro expositivo e com a própria sinalética da exposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer, discordo em absoluto das suas palavras e da deputada Dânia Dias da Silva. Na verdade, o que lá está é uma coisa já corrigida. O que lá está neste momento, na exposição, o roteiro, é já uma coisa corrigida. Aquilo que foi objeto de contestação e que deu todo este alarido foi, entretanto, retificado. Eu fui ontem, por exemplo, à exposição, estive lá, passei lá à tarde, não é? E já tem muito pouco a ver com a substância, digamos assim, do requerimento que nós fizemos. E, na verdade, nós não temos culpa que a comunicação social, apenas refira que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda quer ouvir o curador João Rivas. Na verdade, desde a primeira altura, o documento que aí está foi o documento que foi distribuído. E eu próprio disse isso, inclusive, em entrevistas, nomeadamente à Antena 1. Isso, portanto, não é... Não, aí, bom, qual é o problema de fundo? O problema de fundo é que foi suscitada uma questão que põe sérias reservas. E com isto não estou a fazer um juízo de valor, mas põe sérias reservas em relação àquilo que é dito, do nosso ponto de vista, por todas as partes. E queremos esclarecer, de facto, a situação, porque está em causa uma situação de um museu como a Fundação de Serralves, que desde sempre tem estado aberta a linguagens de ruptura, que tem apresentado sistematicamente uma programação de vanguarda. Neste caso, está em causa um fotógrafo que é um fotógrafo muito conceituado, independentemente do gosto que cada um possa ter ou deixar de ter, e a verdade é que o que resulta de toda esta matéria e de declarações que entretanto vão sendo produzidas, verifica-se que a situação é muito mais complicada do que aquilo que aparentemente é refletido num primeiro momento. Ir primeiro fazer uma visita a uma exposição que entretanto foi corrigida no seu trajeto, inclusivamente corrigida em relação às exposições que já lá estavam. Há lá uma salinha que tem uma fotografia do Jeff Kuhn com aquela ex-deputada italiana chamada Cicciolina, que é de sexo explícito e que antes não tinha rigorosamente nada na entrada em relação à advertência do que ali estava. Não tinha. E que passou a ter depois.
Não, eu acho que não vamos debater esse...
Não, mas eu estou a dizer o seguinte. Os painéis foram modificados. E eu não estou a fazer nenhuma acusação, mas eu quero saber o que é que se passa. Como é que se programa um museu? Só quero, é preciso saber isso. E as pessoas... É claro que Serralves teve uma sorte enorme, porque ontem teve lá 6 mil pessoas. 6 mil. Ontem teve lá 6 mil pessoas, não é só aquilo... É uma coisa. Mas eu acho que devemos, Sr. Presidente, nós não só não prescindimos de o fazer já à audição, como moralmente faço a proposta que seja para a semana.
Desculpe, não percebi.
Não só não prescindimos de fazer primeiro a audição, a ambos, Conselho de Administração e Curador, e que a audição seja feita já para a semana.
Ó Sr. Deputado, quer dizer, se é uma exigência que não pode ser feita pelo grupo parlamentar, ainda nem sequer foi aprovado, estamos apenas a debater. Portanto, eu acho que isso, eu para mim acho muito importante essa questão da própria sinalética, e que é importante que nós percebamos quem é que teve a responsabilidade de quê e como é que todo o processo de montagem da exposição se processou. Porque, de facto, aquilo que tem vindo, sido veiculado pela comunicação social, há muitas contradições entre as posições de uns e dos outros. Portanto, para mim, há muitas lacunas que precisam de ser preenchidas e esclarecidas.
E daí a razão das audições, Sra. Presidente.
Agora, Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Pronto, relativamente ao processo como isto decorreu, foi de facto, penso que a exemplo dos meus colegas, o que eu ouvi durante o fim de semana, que era apenas o João Ribas, e portanto a ideia foi tentar perceber que queríamos obviamente fazer um contraditório, era necessário fazer um contraditório, teriam que se ouvir as duas partes, e portanto ontem, que fui um bocadinho apanhada de surpresa entre vir para umas aulas e fazer o requerimento, portanto fiz o requerimento e deixei-o, não sabia sequer a que horas é que ele teria entrado, mas a nossa proposta inicial foi esta. Faz sentido na nossa ideia que visitemos a exposição, porque há, de facto, pode ter já havido essas alterações. E nós teremos que as questionar, porque elas, algumas delas foram noticiadas. Não é? Em relação ao espaço expositivo, é disto que estamos a falar. As outras questões teremos que ver com o Conselho de Administração e com o João Ribas. Mas há, inclusivamente, 20 obras que supostamente estão lá, que ninguém as viu, que não estão, não foram expostas. Eu gostava de as ver. Para cada um de nós também avalie do que é que estamos a falar. Eu parece-me importante, vamos desculpar. Não, vamos desculpar, cada um de nós fará. Vamos lá ver, ponto 1, acho que não faz mal nenhum, e aliás, propunha, se isso fosse possível, era que se nós, a primeira coisa a fazermos era ver a exposição, e se pudermos lá fazer a reunião com o Conselho de Administração, também por mim fazemos.
Era o que mais faltava, então, uma coisa da Assembleia da República, vamos fazer a reunião.
Ó Sr. Deputado, é-me igual. Eu confesso que aí é-me igual. É-me igual. Perceba que o que não, é isso que eu estou a dizer, para mim é-me igual. Eu não estou, eu estou a dizer que para mim é-me igual. Perante as questões todas que possam surgir, na visualização da exposição, no roteiro que existe, na visualização da sala, como é que ela é cedida, vão-me desculpar, eu gostava, eu não fui ainda ver a exposição, por uma questão de falta de tempo, mas parece-me importante, aliás, o seu deputado Jorge Campos ontem conseguiu fazê-lo, alguns dos outros colegas não irão conseguir fazer com a mesma facilidade, e portanto, porque considerou importante visualizar e fazer a visualização do espaço. Portanto, era nesse sentido que foi a nossa proposta, que me pareceu correto, que percebêssemos primeiro o que é que estávamos a abordar. E depois fazemos as duas audições como têm que ser feitas, como é óbvio, fazer o contraditório entre estas duas personalidades, uma já fora, digamos assim, de Serralves, e a outra ainda, que é o Conselho de Administração. Foi só isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não quero criar nenhum incidente relativamente a esta questão dos requerimentos, é apenas por uma questão, de facto, de procedimento e de perceber como é que nos devemos, em situações também futuras, entender aqui na Comissão. O nosso requerimento estava pronto ontem e não deu entrada, pela razão simples de termos percebido que, de facto, já havia um requerimento nesse sentido, só por isso, mas, portanto, isto também é indiferente. Eu acho que o que era importante era de facto, tomamos as decisões que há a tomar. Pela nossa parte, direi já, e a Sra. Presidente colocará as questões já à votação, também é que entender. Estamos a favor da audição do curador e diretor artístico de Serralves, estamos a favor da audição do Conselho de Administração, é fundamental haver contraditório, e gostaria muito de ir à exposição, tal como ela está, como não está, a ver como é que é, onde é que estão os outros quadros, se não estão, se podemos vê-los, se não podemos. E, portanto, era esse o sentido da nossa...
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas eu acho que é importante também clarificar, porque, ou seja, há dois requerimentos que entraram. Não é? E há a possibilidade dos senhores deputados apresentarem sugestões e requerimentos orais e tudo isso. Portanto, o que é importante também nós definirmos qual a prioridade. Ou seja, porque em relação não é coincidente, o Bloco de Esquerda propõe a audição do diretor de missionário João Ribas e do Conselho de Administração da Fundação de Serralves. Não sei se isto é uma hierarquia, se é um ordenamento, uma prioridade. O PS propõe visita e depois a audição do Conselho de Administração de Serralves e do diretor. Portanto, também é importante perceber se há aqui uma hierarquia ou se não há. Se não houver, então é o conteúdo dos dois só divergem na questão da visita. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Peço desculpa, eu volto a insistir na questão da visita prévia que há pouco mencionei. e que me parece absolutamente essencial que fique clarificado. A visita é prévia para depois podermos inquirir as pessoas com conhecimento absoluto de causa e, portanto, parece-me que é óbvio ter tido essa a intenção do PS, razão pela qual o CDS não apresentou o requerimento, razão pela qual o requerimento do PS é diferente, é distinto do Bloco de Esquerda, razão pela qual devemos votar ambos e decidir, afinal, como é que ficamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos aquilo que nos parece ser a proposta do PS e que está a ser corroborado pelo CDS, que é gostaríamos de, em primeiro tempo e em primeira instância, assistir à exposição, e não à exposição apenas enquanto visitantes, mas assistir à exposição e perceber, de facto, o que pudermos perceber dos aspectos associados às obras e às questões que têm sido levantadas.
E quem faz o guia da exposição é, portanto, o Conselho de Administração, imagino. Quem faz, portanto, o acompanhamento da exposição, imagino que é o Conselho de Administração. Não, quer dizer, é óbvio que essa carta apareceu. Essa carta não apareceu por acaso, como é evidente. E eu não tenho nada contra o Conselho de Administração de Serralves, atenção, não é isso.
Senhor Deputado, mas se o curador ainda estiver em funções, porque de missionário... não quer dizer, quer dizer, está de missionário, não quer dizer que já esteja. Portanto, ele pode perfeitamente também fazer.
A senhora Presidente, viu as reações dos curadores um pouco por todo o lado em relação a esta questão? São unânimes, quer dizer, são unânimes. Não, mas eu acho. Pois, mas ouvimos aqui. Quer dizer, repara o seguinte, nós vamos ver uma exposição, eu quero dizer, como disse, foi ver a exposição, acho que foi muitíssimo interessante, acho que a tal parte, que é a parte em que as pessoas ficam muito chocadas, tem um tipo de fotografia, que é uma questão de gosto, admito que, mas é muito provocatória, de facto, e é muito impactante. Mas quer dizer, mas eu não sei onde é que se desapareceram obras, se não desapareceram, se não sei. Não faço ideia, não é? Sei que o ambiente em Serralves é muitíssimo tenso e não é de agora, sei de várias coisas, porque moro ao lado, não é? Moro ao lado, conheço aquela gente toda e vou falando. Mas eu, quer dizer, nem sequer estou a incriminar o que quer que seja, não é? Sobre este caso concreto, e em função da celeuma que se levantou em relação a esta exposição, eu não me oponho à visita, atenção, mas não vejo que a visita tenha que ser antes. Ou então, por amor de Deus, quer dizer, eu admito que as pessoas não tenham todas que conhecer o trabalho do Robert Mapplethorne, mas... Não... Então, mas quem é que vai dizer... Então, se o curador... eu peço desculpa. Se o curador me diz que não foi aquele o trabalho de curadoria que fez, e se a administração me diz que o trabalho de curadoria é exclusivamente a responsabilidade do curador, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não é?
Bom, senhores deputados, não vamos antecipar o debate que vamos ter de ter em âmbito de audição. Vamos então ver agora quando é que podemos fazer os agendamentos. Por o seguinte, é que a próxima semana também é uma semana muito atípica. É que a próxima semana nós temos jornadas parlamentares do PCP no dia 1, segunda e terça. Que seria terça, que seria o dia adequado para nós nos podermos deslocar. Depois, na quarta de manhã, temos cá o Ministro da Cultura e depois à tarde temos plenário. Na quinta temos jornadas parlamentares e depois à tarde temos...
Jornadas parlamentares?
Não, aliás, não, de manhã. De manhã, quarta, quinta de manhã, aí depois plenário e votações, não temos... Portanto, só se fosse na quinta à tarde.
Muito bem.
Só se fosse
Muito
quinta
bem.
À tarde. Muito bem. Sexta-feira é feriado, é o 5 de outubro. Bom, vamos, vou ver como é que se pode... Desculpe. Vamos ver, também teremos de contactar com... Também teremos de contactar lá com a Fundação. Mas eu estou a ver aqui, para ser assim já na próxima semana, só na quinta-feira à tarde. Nessa quinta, na próxima semana, não há outro dia. Segunda dia. Eu não estarei, mas não posso por causa da minha agenda, porque eu tenho a reunião do Conselho da Europa, começa segunda-feira, dia 8, mas isso vai em um vice-presidente. Não. Desculpe, não percebi. Bom, eu também acho que não haverá problema, o facto de chegarmos tarde não haverá problema, até podemos ver fora da hora de, não é, de expediente, desde que, por exemplo, ainda há pouco tempo o Sr. Deputado, me disse agora o Sr. Deputado Adão Silva, que estivemos juntos numa reunião em Paris do Conselho da Europa, e ele me disse, por exemplo, que esteve em Viena e que tiveram o privilégio, já aconteceu também a mim, noutras circunstâncias, terem o privilégio de irem visitar, fazer uma pré-visita de uma exposição que ainda só iria abrir passado algum tempo, mas e fizeram-na à noite, precisamente por gentileza, enfim, foram convidados para o efeito. Portanto, eu acho que nestas circunstâncias, acho que haverá possibilidades de se falar com a Fundação de Serralves e nos promoverem essa visita ao fim da tarde. Mas isso... Quer dizer, eu pessoalmente acho que se poderia fazer essa diligência e vermos qual é a resposta. Se estiverem de acordo... Então fazemos isso e depois será comunicado a cada um dos coordenadores para informarem o respectivo grupo.
Mas eu pretendia que ficasse em ata que eu, o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entendia que esta audição devia ser feita no Parlamento e com caráter de urgência.
Sim, mas
A exposição não tem nada a ver, já podemos ir vê-la quando entendermos. Não tenho nenhuma reserva em relação a isso. Mas eu quero que fiquem em ata que entendo que esta audição devia ser feita com caráter de urgência no Parlamento, não é? E independentemente de qualquer visita ou do que quer que fosse. Não me ponto, no entanto, a que a visita seja feita.
Sim, mas as audições, estamos a falar das audições, depois teremos de as agendar.
Mas a mim não passa pela cabeça ir fazer uma audição a Serralves, ao Conselho de Administração em Serralves.
Não, mas não é isso que está em causa. Não, Sr. Deputado. Não, isso, quer dizer, acho que ninguém fez essa proposta. As audições são aqui. É aqui na Assembleia que são as audições. Portanto, vamos votar os dois requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovados.
Eu requeiro uma votação separada. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Peço desculpa. Eu hoje não sei porque estou a ouvir muito mal ao Sr. Deputado.
Eu pretendia, se são dois requerimentos que estão na votação, eu não estou de acordo que se juntem os dois.
Ah, pronto, vamos votar separadamente. Então vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora passar à votação do requerimento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do Bloco de Esquerda. E agora? Não, e agora já tínhamos tomado, quer dizer, nós já fomos conversando quais as diligências, portanto vai ser feito um contacto com a Fundação Serralves para se fazer a visita no dia 4 à tarde, quinta-feira à tarde. E depois veremos qual é a resposta que será transmitida a todos os membros da Comissão para se fazer inscrições e se tratar da logística dessa deslocação. E chegámos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada pela vossa colaboração e pela vossa presença. E até amanhã. Amanhã às 10h.